Hello, people! Are you ready to start a new lesson? So let's go for it! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, começar mais uma aula. Vamos continuar aí os nossos estudos aprofundados sobre os modal verbs, né? Que são os verbos modais. E dessa vez, nós vamos estudar a colocação do should, tá? Vamos lá, então. Você já tá com seu caderninho aí, já sabe como funcionam nossas técnicas de estudo ativo, né? Que você vai acompanhando o conteúdo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta para treinar também a sua fala, beleza? Então, vamos lá. Como nós já vimos anteriormente dos verbos mostrados, né? O should pertence à categoria dos modal verbs, que na língua inglesa tem o papel de auxiliar o verbo principal em uma frase, beleza? Esse modal verb should é usado para expressar um conselho, para você exprimir uma expectativa, tá bom? Ou também uma obrigação, mas não uma obrigação tão forte como o must, que nós vimos na aula anterior, tá? Pode ser uma obrigação um pouco mais fraca, beleza? Ele pode ser traduzido como teria que, deveria e também deve, tá? Você deve estar pensando aí, ai, mas os modal verbs anteriormente têm praticamente o mesmo significado. Sim, eu concordo com você e isso vira uma confusão louca na nossa cabeça. Mas como eu sempre digo também, você deve observar a colocação de cada um no contexto geral da frase, tá? Assim você vai entender melhor como aplicar. Aí você deve estar se perguntando aí, ai, mas professor, como é que eu vou saber identificar esse contexto da frase e qual aplicar? É simples, basta você praticar a língua inglesa e se deparar com diferentes fontes de leitura, tá bom? Então, diferentes formas de leitura, escrita, de audição, de pronúncia, tudo isso é benéfico que você absorva de diferentes lugares, diferentes fontes. Como eu sempre falo, o meu curso não é a única coisa do mundo para você estudar inglês. Aqui eu estou te mostrando o caminho para você caminhar e eu recomendo sempre fortemente que você busque conteúdos além da aula, tá? Porque é onde você vai conseguir ter uma diversidade maior de conhecimento sendo trago para você, beleza? Então você pode utilizar os nossos artigos, tá? Nossos podcasts para você praticar, você ouvir, você ler diariamente, adotar o inglês na sua vida, tá? Assim, em pouco tempo, você vai estar entendendo perfeitamente a colocação de cada modal verb. Aqui você está aprendendo o conceito deles, o que eles significam, como aplicar, e com o tempo para você fazer na prática, somente você trazendo conteúdo em inglês para sua vida, beleza? Então, chega de papo, que vocês sabem que eu falo muito, né? Vamos então aprender aí a aplicação do should em algumas frases. Vamos lá, primeira frase, você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta. Assim você treina quatro coisas num único exercício. Você treina a escrita, a leitura, a audição e a pronúncia, ok? Primeira frase aí nós temos, olha. My sister should listen our mother. She's so rude. My sister should listen our mother. She's so rude. Né? Então tá expressando um conselho aí. Minha irmã deveria escutar a nossa mãe. Ela é muito grosseira, né? Então é um conselho, né? Também é uma obrigação. Deveria escutar a nossa mãe. Só que você repara que não é uma obrigação tão forte quanto o must, né? O must é aquela obrigação. Você deve fazer isso. Ponto e acabou. Não, o should é diferente. Ele é, você deveria escutar a nossa mãe. É uma obrigação, quase um conselho ali, tá bom? É uma obrigação mais fraquinha, beleza? Vamos ver aí o segundo exemplo, olha. You should learn to drive. You should learn to drive. You should learn to drive. Você deveria aprender a dirigir, né? Tá expressando um conselho aí, né? Te dando um sentido de obrigação, uma coisinha fraca. Ah, você deveria aprender a dirigir, né? Muito importante no dia de hoje e tal. You should learn to drive, ok? Próxima frase aí, olha. This book should be good. This book should be good. Esse livro deve ser bom, né? E aí tá expressando uma expectativa. This book should be good. Esse livro deve ser bom, né? Você tá comprando um livro ali, você tá gerando essa expectativa, tá? O should também é aplicado com esse sentido, beleza? Olha aí o próximo exemplo, olha. It should be very expensive. It should be very expensive. Isso deve ser muito caro, né? Isso deveria ser muito caro. E aí tá expressando uma expectativa, né? Uma ideia, né? Uma coisa que você espera que seja, tá? O should também tem esse sentido, expectativa de você esperar que seja. Mesma coisa no sentido do livro, né? Na frase anterior aí, this book should be good. Você tá esperando que seja bom, é uma expectativa. Esse livro deve ser bom, ok? É como a gente usa no nosso português, né? Quando a gente vai comprar, sei lá, um livro mesmo. Ah, esse livro deve ser bom, né? Você está criando uma expectativa. Em inglês, essa expectativa você utiliza o should, o modal verbo should, para ser expressa, tá? Então, this book should be good. Esse livro deve ser bom, tá? E essa frase agora que a gente está aí, it should be very expensive. Isso deve ser muito caro, né? Você nem olhou o preço ainda, sei lá. Um carro lindo, maravilhoso, você nem olhou o preço, mas você está falando. Isso deve ser muito caro, porque você está já expressando uma expectativa, beleza? Olha aí a nossa penúltima frase de exemplo, olha. You should be there now. You should be there now. Você deveria estar lá agora, né? Você deve estar lá agora, né? Isso está expressando uma obrigação, mas aquela obrigaçãozinha mais fraca. Ah, you should be there now. Você deveria estar lá agora, né? É também um conselho, tá? A obrigação fraca, ela vem quase sempre acompanhada desse sentido de conselho. Obrigação fraca barra conselho é o mesmo sentido. You should be there now. Você deveria estar lá agora, né? É um conselho e também uma obrigaçãozinha leve, tá? Olha aí o último exemplo, olha. They should tell only the truth. They should tell only the truth. Eles deveriam dizer somente a verdade, né? Tá expressando um conselho, né? Eles deveriam dizer somente a verdade e também uma obrigação, num sentidozinho mais leve. Eles deveriam dizer somente a verdade. Tá bom? Tranquilo, né? Então, vamos começar a ver as características para quando formos utilizar o modal verb should, tá? A primeira, como a gente está acostumado, é que, como em todos os outros, não é necessário a gente utilizar o verbo should com a partícula to, né? O to, que significa para, com sentido de direcionamento, né? E o verbo principal, ele vai ser sempre utilizado no infinitivo, tá? Então, o correto é a gente dizer I should learn. I should learn. Eu deveria aprender. E não I should to learn. I should to learn, ok? Tá anotando aí direitinho? Anota as frases que a gente vê por aqui, beleza? Principalmente os exemplos, pois esses são os nossos exercícios de estudo ativo, tá? Você já sabe como funciona a nossa aula aí, porque eu falo em toda aula, eu sou chato mesmo pra caramba. Eu sou um pouco chato com isso, mas é porque eu quero que você tenha o melhor resultado. E eu tenho certeza que você tá tendo, né? Vamos então avançando aí na nossa aula. A segunda característica que a gente tem do should é que quando a gente utiliza ele nas frases interrogativas, ele muda a posição e aparece antes do sujeito, né? Já estamos acostumados com essa característica, mas vamos ver alguns exemplos na aplicação do should, tá? Você está acompanhando o conteúdo comigo aí no corpo da aula. Primeira frase aí nós temos na interrogativa, né? Should we study in the library? Should we study in the library? Nós deveríamos estudar na biblioteca, né? Então, é uma pergunta, né? O should aparece antes do sujeito, que na frase o sujeito é we, nós, né? Então, should we study in the library? Ok? Eu já falei também em algumas aulas anteriores aí dos modal verbs que, se você fosse traduzir palavra por palavra, essa pergunta poderia ser. We should study in the library, né? Que o we é o nós no nosso português. E should é o deveríamos, né? Então, se a gente fosse seguir a ordem, a lógica da língua portuguesa, nós deveríamos, seria we should, tá? Só que não, isso é gramaticalmente correto na língua inglesa. Na língua inglesa, quando a gente está formando frases interrogativas, o verbo modal, ele aparece antes do sujeito, tá? Então, não é we should, e sim should we. Should we study in the library? Ok? Então, presta bastante atenção nisso, tá? Olha aí as próximas frases de exemplo para a gente entender, olha. Should I speak English with you? Should I speak English with you? Eu deveria falar em inglês com você, né? Então, o I é o sujeito da frase, eu. E o modal verbo should aparece antes do sujeito. Então, should I é uma interrogativa, tá? Should I também é uma simples frase de pergunta, sabia? Should I, eu deveria, tá? Eu devo, você acha que eu tenho que fazer isso? É nesse sentido, beleza? Vamos ver aí o próximo exemplo, olha. Should you work on weekends? Should you work on weekends? Você teria que trabalhar nos finais de semana, né? Você tem que trabalhar nos finais de semana. Então, o sujeito da frase é you e ele aparece depois do modal verbo should, tá? O modal verbo should aparece antes do sujeito. Penúltima frase aí. Should we start now, please? Should we start now, please? Nós devemos começar agora, por favor, né? Então, we é o sujeito da frase e o modal verbo should aparece antes do sujeito. E olha aí a última frase, olha. Should they come with us? Should they come with us? Ele deveria vir conosco, né? Então, o sujeito é they, eles, né? Should they come with us? Eles deveriam vir conosco, né? O sujeito é they. E aí, o sujeito aparece depois do modal verbo should, né? O should aparece antes do sujeito, tá? Fácil, né? A gente já está acostumado. Vamos ver então aí a nossa terceira característica, que é para utilizarmos o should em frases negativas, a gente acrescenta a partícula not logo depois do modal verbo, né? Então, should deveria, should not não deveria, tá? E a forma contraída fica shouldn't, tá? Então, should not, shouldn't, tá? Vamos ver os exemplos aí para a gente entender direitinho, ó. Primeira frase. He should not be worried because I am going to help him. He should not be worried because I am going to help him. Né? Então, agora na forma contraída. He shouldn't be worried because I'm going to help him. He shouldn't be worried because I'm going to help him, ok? Ele não deveria estar preocupado porque eu estou indo ajudá-lo, tá? Então, o should not, shouldn't, ok? Olha aí a segunda frase de exemplo, olha. She should not tell us the truth. She shouldn't tell us the truth, né? Então, ela não deveria ter nos contado a verdade. She shouldn't. Ela não deveria, ok? Próxima frase de exemplo, ó. He should not work hard. He is sick. He shouldn't work hard. He is sick. Ele não deveria trabalhar duro. Ele está doente. He should not. He shouldn't, ok? Próxima, penúltimo exemplo aí, olha. They should not be working with that company. They shouldn't be working with that company. Eles não devem estar trabalhando com aquela empresa. Eles não deveriam estar trabalhando com aquela empresa, tá? Então, uma palavra interessante aí, olha, company. Company não é companhia, beleza? Cuidado com os falsos cognatos. Falsos cognatos são palavras que parecem alguma uma tradução no português, só que não são. Tá? Tem um sentido completamente diferente. Então, company parece companhia, né? No nosso português, mas é empresa. Company, empresa, tá bom? A gente vai ter muitas aulas de falsos cognatos aí pra frente, tá? Então, ó. They should not be working with that company. They shouldn't be working with that company. E última frase de exemplo aí, olha. You should not write a letter to her. You shouldn't write a letter to her, né? Você não deveria escrever uma carta para ela. You shouldn't, ok? E aí, tudo fácil até agora, né? Se você tiver dúvida, lembra que a gente está sempre à disposição. É só entrar em contato, tá? Então, continuando a nossa aula aí, a quarta característica é que não é necessário nós mudarmos a forma de escrita do modal verb quando ele está na terceira pessoa, né? Quando a frase está na terceira pessoa. Então, não é necessário a gente colocar no final nenhum S, nenhum ES e nenhum IES, beleza? Nem no verbo should e nem no verbo principal da frase, tá? Vamos ver os exemplos aí, olha. He should get there after midnight. He should get there after midnight. Ele deve chegar antes da meia-noite, né? Então a frase está na terceira pessoa do singular. He, que é ele. Então nem o should, nem o get, que são o should é o modal verb e o get é o verbo principal, não sofrem alterações, tá bom? Gente, esse verbo get, ele é super dinâmico, né? Ele é um coringa, ele tem várias faces e vários significados. E a gente vai ter uma aula só sobre ele mais pra frente, tá? A gente vai entender todas as aplicações do get. Então fica tranquilo, ok? Olha aí o segundo exemplo, olha. She should study more because she wants to be a doctor. She should study more because she wants to be a doctor. Ela deveria estudar mais porque ela quer ser médica, né? Então, she should study, né? She é uma frase que está na terceira pessoa do singular. Nem o should, nem o verbo principal study, que é estudar, não sofrem alterações. Ele se mantém normal, tá? Por que que eu apresento sempre essa característica para vocês? Porque alguns verbos, como o to do e o to have, sofrem alterações na terceira pessoa do singular, beleza? Mas os modal verbs não sofrem alterações na terceira pessoa do singular. Então anota isso daí e memoriza bem, tá? Olha a próxima frase de exemplo aí, nós temos. My mother should read this magazine. It is so funny. My mother should read this magazine. It is so funny. Minha mãe deveria ler essa revista. Ela é tão engraçada, né? Então, minha mãe, terceira pessoa do singular, o modal verb nem o verbo principal sofrem alterações na escrita, tá? Próximo exemplo aí, olha. He shouldn't say that to you. He's so rude. He shouldn't say that to you. He's so rude, né? Então, ele não deveria ter dito aquilo para você. Ele é muito rude, né? Então, he, na terceira pessoa do singular, nem o modal verb should, nem o verbo principal say, quer dizer, não sofrem alterações, tá? E repara aí, ó, a gente aplicou o shouldn't, que é o should not, a frase na negativa, né? E a forma contraída fica shouldn't, tá? E olha a última frase de exemplo, ó. I should stay more. I want to know the city. I should stay more. I want to know the city, né? Então, I should stay more não sofre também alteração. Eu deveria ficar mais. Eu quero conhecer a cidade, tá bom? Então, concluindo aí a nossa aula, podemos, né, finalizar que o modal verb should é utilizado para expressar um conselho, né? Uma fraca obrigação, né? Não é aquela obrigação tão forte quanto o must. E também pode ser usado o should para expressar uma expectativa, né? Ou uma recomendação. Ele equivale ao teria que ou deveria, né? Ou deve, tá? Beleza? Então, façam os exercícios em anexo aí, não deixa de praticar o estudo ativo no seu caderno. Você já sabe como é que funciona. Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, é só entrar em contato. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.